Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Pode sentar. Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Que bom estarmos aqui reunidos nessa noite aqui na presença do Senhor. Vamos nos reunir agora em torno da sua palavra que é eterna, que não muda, que é segurança para nós, amém? E eu lhe convido mais uma vez nessa noite a orar. Vamos preparar o nosso coração para recebermos a palavra do Senhor, amém? Nós sabemos que a palavra do Senhor é espírito e vida. Por isso, ela só pode ser discernida, recebida, percebida, compreendida espiritualmente. Então, vamos pedir o auxílio do Espírito Santo, amém? Porque reconheço, em primeiro lugar, que não tenho em mim mesmo a capacidade de transmitir tudo aquilo que Deus quer nos transmitir, mas confiamos no poder do Espírito Santo, amém? É Ele que faz esta obra. Então, vamos orar nessa noite. Pai, nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos, porque o Senhor é bom e o Senhor anseia se comunicar conosco, o Senhor anseia falar conosco através da sua palavra. Por isso, Pai, eu te peço, a despeito deste vaso de barro, eu peço que o Senhor fale conosco, abre, Senhor, o nosso entendimento, para que possamos então compreender a tua palavra, aplicar a tua palavra em nossa vida, para que, Senhor, sejamos praticantes da tua palavra, não somente ouvintes, Senhor. Isso não nos ajudará, mas, Senhor, esta palavra é vida, e esta palavra precisa se tornar, Senhor, ações, prática, Senhor. É isso que nós pedimos, que o Teu Espírito faça essa obra em nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos. Eu quero chamar essa noite essa palavra de o tempo do fim. É um tema um pouco provocativo, né? Mas eu quero logo de antemão dizer que eu não estou aqui falando a respeito de escatologia. Esse não é o escopo dessa mensagem. Não vamos falar aqui a respeito das profecias, do fim dos tempos, embora compreendamos que isso seja um tema muito oportuno, porque estamos vivendo nesses dias. Mas estamos aqui essa noite com a outra perspectiva. E na verdade, o nosso desejo nessa noite é compreendermos o tempo que nós estamos vivendo do ponto de vista da cultura que nos cerca, do ambiente que nos cerca. E nós vamos fazer algo que vai nos ajudar nessa noite. Nós vamos olhar para o passado, nós vamos olhar para a história de um lugar, de uma cidade que se tornou muito conhecida e até muito infame. E nós vamos ver o percurso dessa cidade, que era uma cidade pujante, era uma cidade que se tornou uma cidade muito rica, muito próspera, mas que foi completamente destruída, foi completamente arruinada. Então, nós vamos olhar nessa noite para o passado, nós vamos olhar para uma situação e nós vamos olhar para os dias em que nós estamos vivendo. E o nosso objetivo aqui nessa noite não é o objetivo de ficar apontando o dedo. Veja, uma situação que nós vivemos em nossos dias, que eu considero muito dramática, é que muitas pessoas ficam profundamente indignadas com as coisas que estão acontecendo em nossa sociedade, em nossa comunidade, em nossa cultura. E é verdade que estamos vivendo um tempo muito delicado e não tem problema a gente realmente sentir essas coisas. Mas perceba que isto é a natureza humana, é a natureza do pecado. Pessoas do mundo, nós precisamos entender que devemos esperar que elas ajam de acordo com o mundo. Mas um problema que existe, que eu considero este sim muito grave, muito perigoso, e nós estamos aqui como igreja reunidos em torno da palavra nessa noite, essa é a nossa perspectiva, essa é a nossa ótica. E esse problema grave é quando nós vemos pessoas que se dizem seguidoras de Jesus, se dizem discípulas de Jesus, pessoas que vão à igreja, mas que agem como pessoas do mundo. Aí nós temos um problema muito sério. Então, o nosso objetivo nessa noite é fazer essa espécie de exegese cultural, essa espécie de avaliação da nossa cultura, não para ficar apontando o dedo lá para fora, nem para ficar criticando o mundo, porque o mundo age da forma como ele é. Mas o nosso objetivo é fazer um exame do nosso próprio coração. Como nós estamos vivendo? Como eu estou vivendo, como discípulo de Jesus, diante dessa cultura perversa e pervertida? Estou vivendo à maneira de Deus ou estou vivendo à maneira do mundo? Então, esta é a avaliação que eu e você precisamos fazer, e precisamos fazer isso constantemente em nossa vida. Então, nós vamos agora abrir a nossa Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 19. Vamos voltar lá para o começo e nós vamos ver então um recorte e um episódio muito constrangedor e estarrecedor mesmo dentro dessa cultura que se perverteu de uma forma irrecuperável. Veja, Deus ele é longânimo, Deus é paciente, Deus não quer que ninguém se perca. Deus ele se entristece quando ele precisa exercer o seu juízo. Mas Deus, em seu amor, ele é justo. Porque o amor pressupõe a justiça. Quando não temos justiça, então não temos amor verdadeiro. E Deus, em seu amor, precisa exercer a justiça. E existem momentos na história que Deus, mesmo sendo tão longânimo e paciente, ele precisa botar um fim em uma história. E nós estamos vendo aqui o prelúdio do fim de uma cultura, de uma cidade, de um lugar habitado por muitas pessoas, a quem Deus ama e quer bem, mas na sua justiça Deus precisou exercer um juízo. E vamos olhar então para esse recorte, Gênesis capítulo 19. O nome dessa cidade é Sodoma. E é uma cidade que virou sinônimo em nossa cultura de perversão. E nós vamos entender um pouco a respeito disso, lendo esse texto. Veja você que relato mais dramático nós temos aqui. Os dois anjos foram enviados da parte de Deus para ver a situação daquela cidade. E diz aqui o texto que dois anjos chegaram a Sodoma no fim da tarde. Ló estava sentado à porta de Sodoma quando os viu. Ló, vocês se recordam, é sobrinho de Abraão. Ló caminha com Abraão, o pai da fé, mas chega um momento que eles não podem mais caminhar juntos. E Abraão, muito em paz na provisão de Deus, sabendo que Deus estava com ele, que Deus o abençoaria onde quer que ele fosse, ele diz então para o seu sobrinho: olha, Ló, escolha para onde você quer ir. E Ló faz uma escolha baseada nos seus sentidos, nos seus olhos. E ele vê que a campina de Sodoma era um lugar muito gramado, muito verdejante, muito próspero. E ele diz: eu vou para lá. E nós sabemos também que acontecem situações há uma guerra. E nessa guerra que acontece, Abraão, ele livra os reis daquela região de uma situação de domínio de outros reis. E por essa razão, nós vemos que Ló está assentado à porta da cidade. Quem se assenta na porta da cidade são pessoas que têm uma certa autoridade. Esta é a cultura desses dias. Então, nós vemos que Ló foi alguém que alcançou uma certa posição de autoridade, o que lhe deu um certo nível de imunidade, digamos assim, a alguns aspectos dessa cultura que nós vamos ver aqui. Então, Ló está sentado à porta da cidade E quando os viu, levantou-se para recebê-los, prostrou-se com o rosto em terra e disse, verso 2, meus senhores, peço-vos que entreis na casa de vosso servo para passar a noite e lavar os pés. De madrugada vos levantareis e seguireis o vosso caminho. Eles responderam, não, passaremos a noite na praça. Aqueles homens queriam ver o que estava acontecendo naquela cidade. E Ló, verso 3, porém, insistiu tanto com eles que o acompanharam e entraram em sua casa. Ele lhes ofereceu um banquete assando-lhes pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que se deitassem, todos os homens da cidade cercaram a casa, isto é, os homens de Sodoma, desde os moços até os velhos. Sim, gente de todos os lados. Eles chamaram Ló e perguntaram-lhe, onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os aqui fora para nós, para que os conheçamos intimamente. Eles queriam violentar esses homens. Então Ló saiu à porta para falar com eles, fechou-a atrás de si e disse, meus irmãos, peço-vos que não vos porteis desse modo tão perverso. E a história vai prosseguir, e precisa haver uma intervenção sobrenatural ali, porque os homens daquela cidade, eles queriam violentar aqueles homens que estavam hospedados na casa de Ló. Então, o que nós vemos aqui é uma cultura que se tornou tão perversa que a perversão sexual e a injustiça não eram mais apenas normais, mas eram também a norma daquele lugar. Perceba que a normalização das coisas é um passo para a normatização. Nós temos em Sodoma não somente a normalização da perversão e da injustiça, mas era a norma da cidade. E a prova disso é que todos os homens da cidade estavam participando daquele ato perverso, tanto os jovens quanto os mais velhos, ou seja, até mesmo as pessoas que estavam em autoridade naquela cidade estavam participando, ou seja, essa era uma cultura tão perversa que não havia nenhuma expectativa de punição ou de juízo para um ato tão perverso quanto uma gangue de homens violentarem um visitante que chegou ali para passar uma noite naquela cidade. Esta é a condição em que se encontra esta cultura. Então, perceba que, eu estou usando aqui, eu quero usar essa ilustração para nós nessa noite, que é essa figura do iceberg. Para nós aqui no Brasil, né, a gente não tem muito contato com isso, mas exceto aí nos filmes, não é? Nos vídeos. E o iceberg é uma estrutura interessante, porque ele tem uma parte dele que é visível, mas ele tem por baixo dele uma estrutura muito maior do que aquela que nós podemos ver. Então, nós, quando pensamos em Sodoma, na cultura de Sodoma, nós pensamos em perversão sexual e em injustiça. Mas eu quero mostrar para você nessa noite que, na verdade, isso que nós percebemos é a ponta do iceberg. É aquilo que é visível. Mas existe uma base para isso. Então, a pergunta que nós temos que fazer é: o que é que está por baixo disso? O que é que está por baixo de tanta perversão, de tanta injustiça? E acima de tudo, a pergunta que nós precisamos fazer é: como chegamos aqui? Como que uma cultura pode chegar a tal estado de deterioração e de perversão e de perversidade. Como chegamos aqui? E nós vamos ver então que a Bíblia, ela nos responde essa pergunta. E nós vamos ver, através do profeta Ezequiel, qual é a base desta depravação de Sodoma. Então, abra comigo lá a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. E nós vamos ler no capítulo 16, o versículo 49. Vamos ler juntos. Ezequiel 16, 49. E nós vamos ficar talvez surpresos, talvez você fique surpreso essa noite, porque você vai descobrir que o pecado de Sodoma era algo muito mais profundo do que a simples perversão e injustiça. E neste versículo nós vamos ver então o Espírito de Deus revelando o que está por baixo disso. Diz assim a palavra do Senhor: eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã. Soberba, aí nós temos outra tradução dizendo, eram arrogantes, tinham fartura de pão e viviam despreocupadas. Em outras traduções diz abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas não ajudavam os pobres e os necessitados, mas nunca esforçou, outra tradução diz, a mão do pobre e do necessitado. Então, o que é marcante nessa passagem das Escrituras é como ela descreve com detalhe e perfeição não apenas os dias de Sodoma. E se nós estivermos atentos ao que está acontecendo ao nosso redor, nós vamos ver que esta passagem ela descreve também com muita perfeição os dias em que estamos vivendo hoje. Os dias em que estamos vivendo hoje. E isso precisa chamar a nossa atenção. Então, vamos olhar para essa descrição, vamos percorrer cada uma dessas características da cultura de Sodoma, as quais levaram esta cidade, então, a um estado generalizado de perversão, perversão sexual, injustiça absoluta e completa. E a primeira característica que nós vamos ver é a soberba. Então, o texto nos mostra que o primeiro elemento dessa cultura, o primeiro elemento que está por baixo de toda essa perversão é a arrogância ou a soberba. O que é então a soberba? A soberba ela se caracteriza por um sentimento de superioridade. A essência da soberba é nós nos acharmos melhores do que realmente somos. A soberba ela leva uma pessoa ou um grupo de pessoas à exaltação de si mesmo. Mas, acima de tudo, a soberba nos leva a um estado onde nós nos elevamos de tal maneira que passamos a acreditar que nós somos o nosso próprio Deus. Esta é a coisa mais perversa em relação à soberba. Nós não podemos deixar de perceber que esta é a grande tônica da nossa cultura. Nós vivemos em dias de grande soberba. Veja que alguns dos livros mais vendidos do nosso tempo falam a respeito do homem como Deus. Outro dia passei na livraria e bem na frente dessa livraria estava com todas as letras estampadas a seguinte frase, que é o título de um livro: Homo Deus. É o homem achando que é o seu próprio Deus. Isso nada mais é do que, de uma forma completamente escancarada, aberta, a nossa cultura se colocando em um lugar de soberba. E o que acontece é que, quando a soberba nos domina, quando a soberba então passa a fazer parte do pensamento de uma cultura, de uma sociedade, então ela traz também resultados catastróficos e visíveis. É a soberba, por exemplo, que nos diz que cada pessoa, ela determina por si mesma o que é o bem e o mal. Nós temos falado muito sobre isso, porque parece uma coisa muito óbvia, mas a nossa cultura está num estado de completa cegueira a esse respeito. Nós dizemos com todas as letras: olha, eu é quem faço as minhas regras, eu é quem decido o que é bom para mim. E não conseguimos perceber, por exemplo, que essa é a raiz de todas as guerras, todos os conflitos que existem no mundo. Desde que o homem caiu, desde que em Gênesis capítulo 3, nós como humanidade demos um grito de independência e dissemos assim: eu quero ser o meu próprio Deus, eu determino o que é o bem e o mal. Logo em seguida temos o primeiro homicídio, e desde então, jamais, em nenhum momento da história humana, cessamos em ter guerras, conflitos, cessamos em ter homicídios, injustiça, em nenhum momento da história humana. E nós nos indignamos com isso, com as guerras. Estamos agora vivendo em pleno leste europeu uma situação de guerra, e muitas pessoas ficam indignadas com isso, mas não conseguem ver que a raiz disso está dentro dela mesma, a nossa soberba. Ora, é óbvio que, se eu determino por mim mesmo o que é o bem e o mal, e você também faz, em algum momento vamos entrar em choque, em conflito, porque eu posso determinar que algo que é bom para mim, eu vou perseguir isso, mas você pode entender que isso é algo que prejudica você. Não, mas para mim isso é ruim, para mim isso é mal. Não, mas para mim isso é bom. Como resolvemos isso? Vamos brigar então. Estamos vivendo um mundo tomado por conflitos, porque estamos em uma cultura de soberba. Achamos que somos o próprio Deus. A essência da queda é a soberba. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso me entregar a tudo que me dá prazer. E quem é você? Ou quem é Deus para me dizer que aquilo que me dá prazer é errado? Este era o pensamento de Sodoma. Este é o pensamento dos nossos dias. Para onde estamos caminhando, queridos? O segundo pecado, então, que é listado, vemos aí então aparecendo na base desse iceberg, a soberba. Mas o próximo é muito interessante. É a fartura de pão. Ora, como assim fartura de pão? Veja, irmãos, fartura não é uma coisa errada. Deus nunca condenou a fartura, muito pelo contrário. Ele prometeu que, se nós o seguíssemos, Ele nos acompanharia com fartura, fartura de coisas boas. Mas a questão que nós estamos vivendo não é a questão simplesmente da fartura. Nós estamos vivendo em um momento em que nós cremos, entendemos que temos tantas opções diante de nós, que podemos nos lançar a todos os nossos desejos. Uma outra palavra que é traduzida por fartura, em algumas traduções, é a palavra glutonaria. E o que está na raiz não é a questão da comida. O que está aí em jogo é o desejo fora de controle. E aí nós temos um fenômeno que eu costumo chamar de a tirania do desejo. Nós estamos vivendo em um tempo de tantas ofertas, que nós cremos que podemos nos lançar a todo desejo do nosso coração. E não estamos percebendo que é exatamente isso que tem nos aprisionado. Nem todo desejo deve ser satisfeito. Desejo sem controle irá nos dominar, nos aprisionar e irá nos destruir. Nós estamos vivendo em uma cultura que nos diz todos os dias, de uma forma bastante violenta, que você deve seguir o seu coração. E esta é exatamente a receita para o desastre e para a destruição e para a dor na sua vida. Porque você precisa descobrir, antes de mais nada, que o seu coração, ele é enganoso, ele engana você. A palavra de Deus nos diz que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas ao final são caminhos de morte. E o seu coração te engana, os seus sentimentos lhe enganam. Jeremias capítulo 17, verso 9. Este é um versículo da Bíblia que todos nós precisamos memorizar, porque ele vai nos colocar de maneira lúcida diante de uma cultura que perdeu a lucidez. E esse texto nos diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Nem todo desejo deve ser seguido, nem todo desejo deve ser satisfeito. Há desejos em nós que, se nós não renunciarmos, vão nos levar à destruição. Foi exatamente por isso, por essa razão, que Jesus Cristo disse: olha, aquele que quiser achar a sua vida precisa perder a sua vida. Quem perder a sua vida por amor de mim vai encontrá-la. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus Cristo está falando isso porque Deus quer nos ver libertos. Deus quer ver você liberto. Deus não quer você em prisões, em cadeias. E tem desejos dentro de você que vão lhe levar a um lugar de domínio. E o que eu faço com isso? Eu renuncio a esses desejos. Eu preciso examinar se os desejos do meu coração estão alinhados à palavra de Deus. Isto é segurança para a nossa vida, isto é segurança para você e para mim. Mas nós vivemos em uma cultura que nos diz que nós não podemos fazer isso. Nós precisamos nos entregar aos desejos de nosso coração. Por isso vivemos em dias tão difíceis, dias tão trabalhosos. A outra característica, então, é a fartura de pão, desejo fora de controle. E a próxima é a abundância de ociosidade. Isso é algo tanto curioso. Ociosidade nós podemos entender como inatividade, como falta de empenho. Mas tem uma outra característica da ociosidade que é muito interessante, que é a trivialidade e a futilidade. Perceba que nós vivemos em um tempo que parece complicado você dizer que a nossa cultura se caracteriza pela ociosidade, porque todo mundo parece estar tão ocupado. Com qualquer pessoa que você converse, você vai ouvir isso: estou corrido, olha, estou numa correria, eu estou num corre-corre muito grande. Mas a questão é: o que é que de fato nos ocupa que é que está realmente nos ocupando tanto? Por que estamos correndo tanto? Essa é a questão. Fazendo essa pergunta, nós vamos perceber duas coisas. A primeira delas é que estamos muito ocupados na busca das nossas vaidades. Nós corremos muito para ganhar mais, para que possamos alimentar as nossas vaidades. Nós gastamos muitas horas e muito dinheiro para tentarmos nos adequar a um padrão de beleza inatingível. Não estou falando aqui de saúde. Saúde é muito importante, cuide da sua saúde, invista na sua saúde. Eu estou falando a respeito de uma idealização inalcançável, por meio da qual uma cultura inteira tem se tornado refém, onde pessoas gastam seu tempo e energia não em busca de saúde, mas em busca de um padrão. Por que estamos correndo tanto? Gastamos horas e horas com entretenimentos que apenas nos anestesiam. Nem sempre nos edificam. É muito bom um entretenimento que faz você refletir. É muito bom um entretenimento, manifestações artísticas que levam você a buscar ser alguém mais parecido com Jesus Cristo. É muito bom entretenimentos, artes que levam você a admirar mais quem Deus é. Mas vivemos afundados em entretenimentos que apenas anestesiam a nossa consciência. Temos horas e horas disponíveis para pensarmos em futilidades e vaidades. Nós temos discussões na nossa cultura que só podem ser produto de uma cultura de ociosidade. Somente uma cultura muito ociosa é capaz de produzir algo, por exemplo, como mais de 72 descrições de gênero. Precisa ter muito tempo ocioso para conceber algo assim. Nós vivemos em dias de ociosidade, temos tempo para as nossas vaidades, desejos, mas não temos tempo para aquilo que realmente importa, para aquilo que é eterno. Não temos tempo para orar, não temos tempo para nos alimentarmos da palavra de Deus, não temos tempo para construir uma família. Nós estamos num momento de transição no mundo, porque muitas das culturas onde existe uma manifestação muito grande dessa abundância, onde as pessoas estão tão ocupadas com as suas vaidades que, por exemplo, consideram uma perda de tempo ter filhos. Nós estamos vendo que grande parte do mundo ocidental está prestes a sucumbir, porque não tem mais uma estrutura que possa economicamente suportar uma sociedade de consumo como a que estamos vivendo. Não temos tempo para edificar uma família, não temos tempo para nos envolver com a vida de nossos filhos. Somos ociosos naquilo que realmente importa. Em uma cultura de ociosidade, nos tornamos complacentes e deixamos de lutar as batalhas que realmente importam. Lutar contra o meu próprio coração é inaceitável em uma cultura de complacência. Temos tempo para muitas coisas, mas não temos a coragem de lutar contra os nossos desejos. E uma vez perguntaram para um jovem: qual é o grande problema da nossa sociedade? É a ignorância ou é a complacência? E ele recebeu: não sei e não estou nem aí. Ociosidade, trivialidade. E por último, nós vemos que o pecado de Sodoma foi que ela nunca se esforçou, nunca ajudou de fato ao pobre e o necessitado. E perceba que nós estamos vivendo em um tempo em que existem muitos gritos em nossa sociedade. Em todos os lados, existem pessoas gritando e querendo se envolver em causas que consideram grandiosas. Todos querem salvar o mundo, mas não conseguem se relacionar com seu vizinho. Como disse o grande filósofo Lino, não é talvez do tempo da maioria de vocês, mas o Lino era um personagem ali, não é? Quem se lembra lá do Snoopy, daquela galera. Então, como disse o grande filósofo Lino, eu amo a humanidade, eu não suporto são as pessoas. É exatamente esse o tempo que nós estamos vivendo. As pessoas amam a humanidade, mas odeiam o seu vizinho que pensa diferente. Querem se envolver com grandes causas humanitárias, mas não ajudam a pessoa que está perto de você, que tem olho, que tem rosto, que tem nome, que tem história. Eu não estou falando, irmãos, eu não estou falando aqui apenas de um assistencialismo indiscriminado. Não estou falando a respeito disso. Mas eu estou falando, por exemplo, de Jesus Cristo saindo da sua rota para entrar na casa de um homem chamado Jairo para curar a sua filha. Sendo que esse homem, Jairo, faz parte de um grupo de pessoas que querem matar Jesus. É disso que eu estou falando. Qual foi a última vez que você dedicou tempo e recurso da sua vida para ajudar alguém? Mesmo não sendo alguém parecido com você, ou que concorde com você. E assim caminha a nossa cultura. E assim caminhava Sodoma, uma cidade cheia de orgulho, uma cidade com grande fartura, onde as pessoas seguem os seus desejos, onde as pessoas são ociosas, andam muito ocupadas na satisfação dos seus prazeres, mas que não conseguem ter tempo para aquilo que realmente importa. E no meio de tudo isso, viram as costas para as pessoas. E eu pergunto para você, será que nós conseguimos uma descrição mais clara, mais exata do tempo em que nós estamos vivendo hoje? Então, qual é a grande pergunta para nós? Por que estamos falando a respeito disso? A grande pergunta para nós é: será que eu estou contaminado com esta cultura? Esta é a pergunta, irmãos, que nós precisamos fazer a nós mesmos nessa noite. Como eu estou vivendo a minha vida? Eu que me declaro igreja, eu que me declaro cristão, discípulo de Jesus, será que eu estou tão contaminado com a mente, com o jeito de pensar e de agir desse mundo, que eu me enquadro nesta imagem que nós acabamos de ver? Onde nós estamos? E aqui eu gostaria de fazer então um contraste. Soberba. Estamos vivendo em dias de grande soberba. Mas Deus nos chama para uma caminhada de submissão a Ele. E é nessa submissão a Ele que nós aprenderemos a filtrar os nossos desejos, que nós aprenderemos a dominar os nossos desejos. E então, diante da fartura de propostas da nossa cultura, nós conseguiremos, poderemos então andar em disciplina. Quero chamar a banda, já podem ir chegando, nós vamos orar. E é tão interessante isso que eu me lembro, na década de 80, havia um artista aqui no Brasil, um jovem muito talentoso, e ele se entregou completamente a todos os desejos do seu coração, e tragicamente ele morreu de AIDS, em decorrência do estilo de vida que ele viveu. Mas em uma das suas poesias, ele diz algo que marca muito a minha mente, e ele diz assim: disciplina é liberdade. Veja a dor de alguém que está morrendo porque se entregou a todas as suas paixões, e ele então percebe que a verdadeira liberdade está em disciplinarmos os nossos desejos. Mas como estamos vivendo? Como você está vivendo hoje? Você se entrega aos desejos do seu coração? Ou você procura filtrar os seus desejos e disciplinar os seus desejos diante de um Deus que ama você, que quer o bem para você, que criou você, que quando diz para você: filho, não toque nisso, não é porque ele não quer que você tenha prazer e alegria, muito pelo contrário, ele é alegria, ele é alegre, mas é porque ele não quer que você seja destruído pelas próprias coisas que você deseja. Como estou vivendo? Eu vivo na fartura das propostas da cultura, ou eu disciplino o meu coração? Como estamos vivendo, queridos? Ociosidade. Vivo gastando meu tempo com a minha própria vaidade, ou consigo me ocupar das coisas de Deus? Aquilo que a palavra de Deus nos diz, que já que nós nascemos de novo, já que nós estamos em Cristo, vamos pensar nas coisas que são de cima. A minha vida se ocupa com as coisas que são eternas, com as coisas que têm valor eterno. Eu me ocupo em construir um relacionamento com o meu Criador. Eu me ocupo em construir relacionamentos verdadeiros com os meus irmãos. Ou eu gasto os meus dias nas minhas vaidades? Me envolvo pessoalmente no auxílio daqueles que estão ao meu redor e que têm necessidades? Irmãos, temos necessidades de todo tipo ao nosso redor. Eu sabia que tem pessoas bem perto de você que a grande necessidade é ter alguém para conversar, para dar um abraço, para encorajar? Ou estamos nessa situação em que amamos a humanidade, mas não conseguimos amar as pessoas, não conseguimos nos compadecer delas? Estou envolvido nisso? O que fazer então? Fazer, queridos, Deus nos chama a uma mudança de direção. Essa mudança de direção na Bíblia, ela se chama arrependimento. Arrependimento não é um simples remorso por aquilo de errado que nós fizemos, onde muitas vezes sentimos esse sentimento não porque de fato entendemos a gravidade do que fizemos, mas às vezes porque fomos apanhados. Muitas vezes um sentimento de remorso é um sentimento extremamente superficial. Não é disso que eu estou falando. Arrependimento é mudança de mente, é mudança de direção. É quando eu compreendo: olha, eu estou vivendo da minha maneira, mas eu quero viver de uma maneira diferente. Eu quero viver da maneira de Deus. porque Ele me ama como ninguém me ama. Ele criou você, Ele conhece você mais do que você mesmo. Ele nos chama a uma mudança de direção, a sairmos desse pedestal em que a nossa cultura nos colocou, de acharmos que somos o nosso próprio Deus, para então nos submetermos ao domínio do único e verdadeiro Deus, do único que tem a possibilidade de nos dizer com plena justiça e verdade o que é o bem e o que é o mal, onde devo colocar as minhas mãos, onde devo me afastar, que desejos do meu coração devo alimentar, que desejos do meu coração eu devo negar. Deus nos chama para uma vida nova. Eu quero terminar lendo esse texto com você. Apocalipse capítulo 22, versos 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: continue o injusto a praticar injustiça. Esse é o estado do mundo em que nós estamos vivendo. Continue o imundo na imundícia, mas continue o justo a praticar a justiça, continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Onde estamos nessa noite? Estamos entre aqueles que querem se santificar mais, ou estamos entre aqueles que querem se sujar ainda mais? Nós estamos vivendo em um tempo que a igreja, cada dia, terá que ser mais e mais diferente do mundo. Infelizmente, nós vivemos algum tempo em que a igreja acreditou em uma mentira, que ela precisava se parecer mais com o mundo, para ser um lugar mais palatável para as pessoas. Deus não quer isso. Deus quer que a igreja seja um lugar tão distinto do mundo, que alguém que entre em contato com esta família, com esta comunidade chamada igreja, ou se arrependa e queira viver uma vida nova, ou então a rejeite completamente, porque foi isso que fizeram diante de Jesus Cristo. E diante da pessoa de Jesus, diante do amor de Jesus, um amor tão constrangedor. Ou as pessoas se lançavam aos pés dele, ou as pessoas o rejeitavam e gritavam: crucifica-o. Não há meio termo. Nós estamos vivendo em dias que a igreja precisa ser esta expressão de Jesus, tão diferente do mundo, que ou as pessoas se lancem e digam: esta é a vida que eu estou procurando, ou que simplesmente eles digam: não é isso que eu quero viver a minha própria vida, eu quero viver do meu jeito. Então se cumprirá aquilo que o profeta Malaquias profetizou, que nos últimos dias nós veremos novamente a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Deus, irmãos, Ele não tolerará por muito tempo aqueles que se dizem servos dEle, mas que vivem como o mundo vive. E esse é o chamado para nós nessa noite. Esse é o alerta de Deus para nós. Como estamos vivendo diante de uma cultura tão perversa, na qual estamos inseridos, está ao nosso redor, grita em nossos ouvidos todos os dias, violentamente: quero viver de acordo com esta cultura, quero viver de acordo com Deus. Precisamos fazer essa escolha, irmãos. Vamos orar nessa noite. Quero orar com você. Pai, nós te agradecemos porque Tua voz é uma voz suave, que não nos viola, não nos violenta, mas, Senhor, que mexe com o âmago do nosso ser e da nossa existência. Eu creio, Pai, que neste momento o Senhor está falando conosco. O Senhor nos chama, Senhor, à correção de rumos. O Senhor abre os nossos olhos por meio do Teu Espírito, da Tua Palavra nessa noite, para que possamos avaliar em que de fato temos crido, o que de fato molda o nosso caminhar, o nosso falar, o nosso agir. Senhor, eu oro pela Tua igreja. Eu oro, Senhor, para que a Tua igreja, Senhor, esteja entre estes que querem a cada dia santificar-se mais, se parecer mais e mais com Jesus, consequentemente se tornando mais e mais diferentes do mundo. Senhor, eu oro por pessoas também que estão aqui nessa noite, estão também escutando essa palavra, que estão vivendo ainda um momento de indefinição, não sabem ainda que caminho devem trilhar. Eu oro para que o Teu Espírito convença do pecado, da justiça e do juízo. Eu oro para que, Senhor, o Teu Espírito, Senhor, ministre aos corações, porque o Senhor quer nos poupar da destruição que certamente virá sobre este mundo, sobre esta cultura que está em uma rota de colisão com o Deus Todo-Poderoso, e sabemos que isso jamais termina bem, Senhor, mas termina sim bem para aqueles que Te buscam, para aqueles que se santificam, que se separam deste mundo, mas que para a cultura, Senhor, termina em destruição, como vimos que aconteceu nos dias de Sodoma, Senhor. Senhor, oramos para que vidas sejam poupadas disso. Oramos para que, Senhor, pessoas se arrependam do pecado, para que se voltem para Ti, Senhor, para que saiam do domínio dos seus próprios desejos, para viver debaixo do domínio da vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita, Senhor. Eu oro por mudança e transformação de vidas, até mesmo aqui nessa noite, Senhor. Eu oro, Senhor, por entrega de vida. Eu oro por pessoas que estão na Tua igreja, mas que estão ainda se debatendo com seus próprios desejos. Eu oro, Senhor, traz vitória. O Teu Espírito nos dá poder para vivermos uma vida nova, para vivermos segundo a Tua vontade, não na nossa própria força, mas no Teu poder, Senhor, aquele mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Pai, em nome de Jesus, que o Teu poder nos arranque das garras dos nossos desejos, Senhor. Vejo, Senhor, no Espírito, pessoas que estão se debatendo, estão desejando coisas, Senhor, que são contrárias à Tua vontade. Eu oro para que o Teu Espírito, nessa noite, resgate esta pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, que ela não se entregue a esse desejo que irá destruí-la, Senhor, mas que ela resista. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, diz a palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós Te agradecemos e nós Te louvamos, porque o Senhor é bom, porque, Senhor, nós podemos nos deleitar no Senhor e em Ti então desfrutar da verdadeira liberdade, Senhor. Muito obrigado, Pai, nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, convido você a ficar de pé, e em seguida o pastor Álvaro vai orar. Amém, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo ministrar ao teu coração nessa noite, em nome de Jesus.